Eu sou ativista LGBT e ativista antirracista já há bastante tempo, né? A primeira organização LGBT que eu comecei a atuar foi em 1999, no Rio de Janeiro. Em 2000, eu montei com colegas da faculdade um pré-vestibular comunitário, num período ainda pré-cotas. Então, tem bastante tempo que eu estou nesse rolê. Eu me formei primeiro em comunicação, depois em pedagogia, mas eu sempre trabalhei, desde o início, na área de educação. E um bocado nessa intersecção entre educação, gênero, sexualidade, democratização da universidade, políticas afirmativas. Esses sempre foram um pouco o meu campo de trabalho, que depois se tornou o meu campo de pesquisa mesmo, quando eu cheguei já no mestrado. Eu trabalhei durante muito tempo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, como servidor, coordenando um projeto chamado Diversidade Sexual na Escola, em que a gente fazia formação continuada de profissionais de educação em gênero e sexualidade numa perspectiva da diversidade dos direitos humanos. Por conta desse trabalho, eu fiz o meu mestrado também pesquisando isso, e depois, por conta dessas experiências, oficinas em escolas, cursos de formação e etc., eu fui convidado a trabalhar no Ministério da Educação, na equipe da Coordenação Geral de Direitos Humanos, da SECADI, da Secretaria de Diversidade do MEC. Quando eu cheguei no Ministério da Educação, o kit anti-homofobia, dito kit gay, já tinha sido vetado. Então, eu vivi exatamente as contradições de estar num governo progressista, mas que tem que negociar com uma base conservadora. E, portanto, assim, você tem políticas que você quer desenvolver, mas você não consegue, você tem avanço, você tem retrocesso. E, saindo de lá, fui fazer o meu doutorado, ainda na temática de gênero, discutindo questões de gênero e sexualidade na educação, mas agora com a pegada das políticas públicas. No pós-doutorado, é como se eu juntasse um pouco esse histórico e essa trajetória de pesquisa em políticas públicas, em políticas educacionais na área de gênero e sexualidade, para associar isso a uma discussão também do campo das relações étnico-raciais. Então, quando a gente pensa em desigualdade de gênero, em geral, o que vem à mente são os homens num lugar de privilégio, numa posição favorecida, em detrimento das mulheres. Mas quando a gente olha para a educação, a coisa se inverte um pouco. Pelo menos desde os anos 90, 80, 90, as mulheres apresentam melhores indicadores educacionais do que os homens. Tá? Quando a gente junta isso com um recorte racial, de classe, o que a gente vai ver é uma escadinha em que no topo estão as mulheres brancas, seguidas pelos homens brancos, pelas mulheres pardas e pelos homens pardos. Em alguns casos, as mulheres pardas vão estar na frente dos homens brancos, inclusive, tá? E lá embaixo, as mulheres negras e, no fundo mesmo, os homens negros, os meninos pretos, tá? Os meninos pretos vão estar na base da desigualdade educacional, tá? Então, vão ser o grupo que vai apresentar os piores indicadores de fluxo, de evasão escolar, de repetência, de rendimento nas diferentes formas de avaliação, tá? A gente já sabe disso, a gente já tem essas estatísticas, pelo menos desde os anos 90. A despeito disso, até hoje, eles não foram, de fato, formulados, elaborados como um grupo, como sujeitos de políticas específicas de promoção do seu direito à educação. Quando a gente pensa análise de política pública no modelo padrão, né? É aquela lógica, formulação, implementação, avaliação. A gente imagina que sentou lá um monte de especialistas, pensou uma política pública, formulou uma política pública a partir de um problema evidente na sociedade, né, que está ali, criou uma política pública para responder a esse problema. O Estado vai lá e responde a esse problema com uma determinada política pública. Isso aí é um modelinho que a gente chama de gerencialista, que no fim das contas não é exatamente o que acontece. Essa evidência técnica, ela não garante que vá ser desenvolvida uma política e um investimento do Estado em relação àquele problema. O que vai fazer isso acontecer é um processo eminentemente político. Político discursivo. Por que político discursivo? Político porque tem a ver com um jogo de força, tá? Tem uma dimensão discursiva que tem a ver com os sentidos, com os significados. Como é que a gente elabora uma determinada maneira de entender um certo fenômeno social? E a depender de como eu, de qual elaboração ganha no jogo político, eu vou desenvolver políticas públicas diferentes.